Calúnias, nunca. Nós temos registros de quem é que fala no nosso grupo parlamentar.
Não é 59 minutos.
Não, eram 51. Vocês é que não souberam contar.
É isso que eu falei.
51 que eu tive a contar. 51,
51. Acho que estamos em condições. Muito boa tarde a todos. Vamos dar início a esta audição da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, dar as boas-vindas ao Dr. Mário Figueiredo e ao Dr. Gustavo Roseira. É um gosto ter-vos aqui de novo. Dar-vos, antes de vos passar a palavra, só dar-vos um pouco um enquadramento desta, que no fundo, no vosso caso, é a segunda audição no âmbito da criação do Tribunal Arbitral do Desporto. Como sabem, em setembro do ano passado, no dia 6 de setembro, foi publicada a Lei 74 de 2013, que cria o Tribunal Arbitral do Desporto, que por força dessa lei está criado, está à espera de ser instalado e está a correr os trâmites para o efeito. E, como sabem também, numa primeira fase houve uma declaração de inconstitucionalidade do artigo 8º, números 1 e 2, ainda em sede de fiscalização preventiva da constitucionalidade. Depois, após uma alteração que também foi aqui discutida nesta Assembleia, os mesmos números foram sujeitos à fiscalização sucessiva da constitucionalidade e que foi declarado inconstitucional com força obrigatória geral. Por força disso, recentemente, o Partido Social Democrata e o CDS-PP deram entrada nesta Assembleia do Projeto de Lei 523, precisamente procurando resolver esta questão da inconstitucionalidade no que tange à arbitragem necessária e ao regime de recurso para os tribunais do Estado. É nessa perspectiva que se enquadra esta audição, que é perceber um pouco o que é a opinião de um dos organismos mais importantes no fenómeno desportivo nacional e, em concreto, do fenómeno desportivo profissional. E, portanto, é nessa perspectiva que nós pedimos a vossa disponibilidade, que agradecemos e que renovo o agradecimento, e posto isto, passava desde já a palavra para a Liga e depois da vossa primeira intervenção, depois os senhores deputados, se assim o entenderem, estarão disponíveis para as questões que entenderem. Dr. Mário Figueiredo, presumo, não é?
Bem-aja. Antes de mais, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional quer agradecer o amável convite para estar aqui presente neste grupo de trabalho. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimentar todos os senhores deputados que integram esta comissão parlamentar para analisar a primeira alteração ao projeto de lei, à Lei 74/2003, que criou o Tribunal Arbitral do Desporto. Posto isto e postas estas considerações iniciais, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional não queria deixar de salientar que as reservas que a Liga tinha colocado à lei que criou o Tribunal Arbitral do Desporto obtiveram, pelo menos parcialmente, acolhimento junto ao Tribunal Constitucional e daí a razão de ser destas alterações que estamos agora a analisar. Também verificamos que parte das reservas que nós tínhamos colocado com esta proposta de alteração estão a ser dirimidas, nomeadamente a questão do acesso aos tribunais comuns para, em última instância, poder, digamos, dirimir os conflitos do domínio desportivo e, portanto, no âmbito de um tribunal necessário, manter, digamos, a hierarquia dos tribunais comuns como última reserva para, digamos, dirimir conflitos. Posto isto, não queríamos também de deixar de dar nota de uma preocupação que manifestamos desde o princípio, que é o facto de a muitas vezes apregoada reserva do princípio da autonomia e da autorregulação do movimento desportivo estar, neste caso concreto, a ser objeto de ingerência por parte dos órgãos legislativos estaduais, sendo certo que todos nós conhecemos, digamos, de alguma forma, os fenómenos de crise ou os problemas que decorreram no início do milénio com alguns casos pendentes na justiça desportiva e que poderão não ter tido, digamos, a melhor solução e que talvez esta inclusão ou esta ingerência, digamos, neste caso do órgão legislativo máximo em Portugal, a Assembleia da República, o órgão democrático por excelência, no âmbito da autonomia do movimento associativo, possa, de alguma forma, ser justificada. Não queria, todavia, deixar de chamar a atenção, dado que estamos no fórum principal da democracia em Portugal, de que um problema tão ou mais grave do que este, que se prende com as questões relacionadas com a justiça desportiva, também deveria, no nosso entender, merecer uma análise por parte do Parlamento, que é a Casa da Democracia. Na realidade, e um pouco, permitam-me abrir este parênteses, eu serei breve, nós temos verificado, e já chamamos também aqui noutras comissões a atenção dessa matéria, que no domínio fundamental para os clubes, que é o domínio das suas receitas correntes, que é o domínio das suas receitas decorrentes da transmissão audiovisual dos jogos das competições profissionais, nós verificamos, até pelos estudos que têm sido publicados, que na maior parte dos países europeus a receita das transmissões televisivas tem aumentado de forma brutal e é a principal fonte de receita dos clubes. Em Portugal isso não se verifica, já há muitos anos que a transmissão audiovisual dos jogos da Liga Profissional são detidos por um determinado grupo económico e que tem havido, é público e notório, demarches da parte da Liga e por parte dos clubes no sentido de acabar com uma questão de um abuso de posição dominante. Nós achamos que este é um problema que se coloca a montante, mas que a jusante, a questão da centralização dos direitos audiovisuais das ligas profissionais deveria, tal como Itália, ser objeto de regulamentação por via legislativa. Com efeito, as principais ligas europeias, quer inglesa, francesa, alemã, holandesa e a italiana, esta última, por via legislativa, os direitos da exploração comercial das competições, nomeadamente os direitos das transmissões televisivas, são objeto de negociação centralizada pela Liga. Isso fomenta a sustentabilidade dos clubes de futebol. Em Portugal é conhecida esse problema que os clubes enfrentam de fraco peso das receitas de transmissão televisiva nas suas receitas. E, portanto, nós achamos que, se pelo mesmo princípio a Assembleia da República achou por bem, digamos, entrar naquilo que seria a autonomia do movimento associativo e desportivo, legislando no âmbito da matéria da justiça desportiva, também achamos que, tendo em conta os princípios que levaram a Assembleia da República a interferir nesta matéria, acho que até motivos mais profundos e mais evidentes levariam a que também esta Casa se pronunciasse no sentido de, à semelhança do que foi feito em Itália, por via legislativa, centralizar a negociação coletiva dos direitos de audiovisuais dos jogos profissionais e, com isso, resolver um problema que existe. Pronto, fez parênteses.
O objetivo desta audição não é este. Apesar de eu perceber que é um problema que atormenta os clubes de futebol e, em particular, a Liga Profissional de Futebol, mas estamos a falar concretamente do TAD. Aliás, há, por acaso, muitos dos meus colegas que aqui estão fazem parte da Comissão do Desporto. Não é o meu caso, por acaso, que faço parte da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e é a questão concreta do Tribunal Arbitral do Desporto. E perceber se face, por um lado, se continuam a haver necessidade na criação do Tribunal Arbitral do Desporto e se, face às declarações de inconstitucionalidade e, ao mesmo tempo, à solução que procura ultrapassar a interpretação que o Tribunal Constitucional fez da Constituição, se isto serve, não digo o movimento esportivo, porque não têm procuração para falar em nome de todo o movimento esportivo, mas em termos do movimento esportivo profissional no que toca ao futebol, qual a vossa opinião? E peço desculpa por isto, deixei-o terminar a sua, mas não, para não irmos para assuntos laterais, apesar de eu compreender a importância dos mesmos.
Portanto, o parênteses estava ultrapassado, obrigado, Sr. Deputado. E, portanto, já tinha terminado. Portanto, e agora concluindo e entrando na parte relativa à proposta de alteração, nós entendemos que estas alterações que estão a ser propostas ultrapassam em grande medida os problemas que a Liga Portuguesa de Futebol Profissional já tinha ultimamente suscitado. Chamamos, no entanto, ou permitam-me, no entanto, chamar a atenção de que um problema continua na parte do que à Liga diz respeito e ao desporto profissional diz respeito, a entender que, havendo a criação do Tribunal Arbitral do Desporto, devia existir uma secção especializada para o desporto profissional, porque preocupa-nos, de alguma forma, que, tendo em conta aquilo que são as particularidades do fenómeno desportivo profissional, no caso concreto do futebol, que os árbitros que venham a ser nomeados no âmbito deste Tribunal Arbitral do Desporto possam, de alguma forma, ter até a ver com outras áreas desportivas, sei lá, seria uma vela ou, digamos, citei esta por não ter nada a ver com futebol ou ténis ou etc., possam depois estar a ser nomeados para dirimir conflitos da área do direito desportivo profissional e, no caso específico em Portugal, do futebol profissional, árbitros que não tenham no domínio da sua especialidade jurídica aquilo que é os conhecimentos particulares que a própria sistema normativo do desporto profissional implica, como sabe, é quase que uma legislação à parte em relação à demais. E, portanto, posto esta consideração genérica, e feita esta pequena introdução, deixaria aquilo que são as questões mais do domínio da técnica jurídica para o nosso especialista da Liga nesta matéria, aqui presente, o Sr. Dr. Avo Gramacho Roseira, a quem, com a devida vénia de Vossa Excelências, passaria a palavra para, em nome da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, suscitar aquilo que são as questões mais de índole técnica. Penso que é isso que estamos aqui neste momento já a tratar. Obrigado.
Muito obrigado. Aproveitava também para agradecer o convite para estar aqui presente e dizer que é sempre um privilégio poder estar à presença dos seus deputados novamente nesta reunião, na reunião deste grupo de trabalho. E, portanto, tomando então o ponto em que o Sr. Presidente da Liga deixou ficar e indo mais diretamente às questões específicas que esta proposta de lei e o contexto geral da lei do Tribunal Arbitral do Desporto suscitam à Liga Portuguesa de Futebol Profissional, na realidade, as reservas que a Liga, enfim, na reunião que tivemos há alguns meses atrás, suscitou quanto à existência de arbitragem necessária no âmbito do desporto, mantém-se, enfim, como reservas de fundo. A Liga lamenta que não se tenha dado uma oportunidade para que o movimento, pelo menos o movimento desportivo do futebol, que tinha em curso a criação de arbitragens especializadas no âmbito, portanto, da arbitragem voluntária e no âmbito dos seus regulamentos. E eu recordo-me aqui de ter transmitido, quando estivemos aqui na anterior reunião, que os clubes de futebol, todos os clubes de futebol participantes nas competições profissionais já tinham aderido a um compromisso arbitral, no sentido em que os litígios emergentes da aplicação do regulamento das competições e da aplicação do regulamento disciplinar fossem dirimidos por um tribunal arbitral constituído no seio do movimento desportivo do futebol. portanto, que esse trilho, que esse caminho que se começava então a trilhar não tenha tido a oportunidade de, enfim, fazer a sua experiência e fazer ver se seria um caminho correto, pela aprovação da lei do Tribunal Arbitral do Desporto, é um facto que se lamenta, mas em certa medida, na sequência dos acórdãos do Tribunal Constitucional e agora deste projeto de lei que se está aqui a apreciar, as reservas de maior força que a Liga suscitava estão um pouco postas de lado. A Liga lamenta que não seja o movimento associativo a ter a oportunidade de criar um tribunal arbitral, mas julga que o facto da arbitragem necessária, a partir de agora, ser admitir sempre a possibilidade do acesso à justiça pública, contorna, em grande medida, embora não na totalidade, as reservas que então se tinham feito à existência de uma arbitragem necessária no quadro do desporto. E, portanto, encara-se com maior abertura, com maior receptividade, então, a existência de uma arbitragem necessária, desde que, e na sequência, como aliás frisou o Tribunal Constitucional, essa arbitragem necessária não exclua, não impeça depois um acesso à justiça pública. E este projeto de lei que visa então fazer a primeira alteração vem reconhecer essa possibilidade e, portanto, torna-se mais, daí a maior abertura e maior receptividade da Liga para esta nova configuração do Tribunal Arbitral do Desporto. No entanto, queremos que estas soluções aqui consagradas merecem ainda alguns melhoramentos, sobretudo, eu diria, até de técnica legislativa e de redação até. O primeiro, que dúvida que nos suscita e queremos que deve ser corrigida numa redação final, é a questão das decisões que passam a ser admitir recurso direto para o Tribunal Arbitral do Desporto, portanto, no número 3 do artigo 4º do projeto de lei. Não temos nenhuma objeção, queremos até que as razões de celeridade possam permitir que certas decisões de primeira instância, ditas de primeira instância, possam merecer o acesso direto ao Tribunal Arbitral do Desporto. Parece-nos é que o projeto de lei e a redação que a lei que está prevista, que seja atribuída à lei, irá suscitar uma dúvida que criará uma dificuldade imensa de interpretação e de aplicação desta lei, que é saber se o acesso direto ao TAD, nos termos do número 3 do artigo 4, se o acesso direto ao TAD é em exclusivo ou é complementar com os recursos internos às estruturas federativas. Quer isto dizer, se das decisões de primeira instância, ditas aí primeira instância, ou das decisões finais dos órgãos das ligas, que se pode recorrer diretamente ao TAD, saber se se pode também recorrer alternativamente ou complementarmente aos órgãos de justiça desportiva, ao chamado Conselho de Justiça. Eu sou da mesma opinião, que não se pode, mas a lei não é clara e queremos que ela pode ser melhorada numa redação, deixando inequívoco que não é possível, nos casos em que há recurso de acesso direto ao TAD, que não é possível haver complementaridade ou complementamento ou alternativamente. Sou pena de queremos estar criada uma situação em que se recorre ao TAD e se recorre também ao Conselho de Justiça da Federação respectiva e um vem ter uma posição e o outro vem ter outra. Temos uma decisão confirmada num lado e revogada no outro. Portanto, deveria existir, portanto, uma norma aí que permitisse, deixasse bem claro, nos casos em que há acesso ao TAD, não há acesso às vias internas da erradamente chamada justiça desportiva, que, portanto, são os meios graciosos internos das respectivas federações, para evitar, portanto, que eventuais interpretações da lei possam criar essa duplicidade de mecanismos. Por outro lado, a possibilidade de recurso para o TCA, que a meu ver vem, portanto, garantir o princípio da tutela jurisdicional efetiva e, portanto, assegurar que a arbitragem necessária não exclui nunca o acesso à justiça pública, está construída aqui neste projeto de lei em modos que poderão eventualmente inviabilizar na prática, tornar inefetiva o acesso ao TCA. Na realidade, o recurso, nos termos do artigo 8º, número 2, o recurso tem sempre efeito meramente devolutivo e, se conjugarmos o número 2 do artigo 8º com o número 6, não caberá em causa os efeitos desportivos que a decisão, entretanto, produzir. De princípio, concordamos que os recursos devem ter efeito meramente devolutivo, sob pena de depois o acesso ao TCA que ser um expediente, poder transformar-se num expediente dilatório, mas queremos que esta posição absoluta pode, em muitos casos, casos graves, tornar absolutamente inefetivo o recurso para o TCA. Na medida em que o TCA nunca se poderá pronunciar num espaço que não seja inferior a 3, 4, 5 meses, apesar do prazo de 45 dias que aí está previsto, os 45 dias serão sempre a contar da conclusão do processo ao relator no TCA, portanto não inclui o período para alegar, o período em que o processo está a ser movimentado no TAD e é remetido ao TCA, portanto é esses 45 dias. Vamos ter sempre que editar um outro período e, portanto, em certos processos, é provável que o recurso ao TAS seja destituído de qualquer eficácia útil, na medida em que o efeito do chamado caso julgado desportivo previsto no número 6 inviabilizará que depois o acórdão que o TCA tirar tenha qualquer aplicação prática. Portanto, julgo que um compromisso aqui é possível, nem efeito suspensivo por sistema, nem efeito meramente devolutivo por sistema. Isso seria possível fazendo aplicar o artigo 143, números 4 e 5 do CPTA, que permite, nos casos em que a lei atribui efeito meramente devolutivo a um recurso, permite ao tribunal recorrido, por um lado, e depois ao tribunal de recurso, por outro, alterar o efeito. E, portanto, convolando o efeito meramente devolutivo em suspensivo, quando isso seja numa ponderação de riscos e de interesses casuísticos, possa causar maiores prejuízos do que benefícios. Portanto, salvaguardar essa possibilidade, portanto, mantendo o sistema do efeito meramente devolutivo, que entendemos que é útil e que evita que o recurso ao TCA possa ser utilizado apenas com intuitos meramente dilatórios, mas permitindo a convolução do efeito meramente devolutivo num efeito suspensivo em casos de maior gravidade e de maior ponderação, em que a ponderação de interesses o justifique. E reparo, e a este propósito faço notar mesmo a diferença de regimes entre o recurso para o TCA, no artigo 8º do projeto de lei, portanto, na redação proposta pelo projeto de lei, que, número 2, que tem sempre efeito meramente devolutivo, enquanto que o recurso para a Câmara de Recursos, nos casos em que haja acordo, pode ter efeito suspensivo. Portanto, há aqui uma diversidade de regimes. Parece até que o legislador quer dizer às partes que, se quiserem beneficiar de um efeito suspensivo, então acordem em submeter à Câmara de Recursos. E eu creio que isso é uma forma... E é uma forma de evitar o acesso à justiça pública que, para a Liga, num contexto de uma arbitragem necessária, é um princípio fundamental. Quer dizer, a arbitragem sendo necessária, sendo imposta pelo legislador, ela não pode excluir o acesso à justiça pública e deve fazê-lo em termos de iguais, quer dizer, igualdade de condições. As partes têm que ser, têm que optar pela Câmara de Recursos, não porque isso lhes traz benefícios processuais, benefícios adjetivos, mas porque existe uma vontade inequívoca de formarem um compromisso arbitral. Portanto, queremos que isso é importante. Daí as nossas reservas na anterior discussão que aqui tivemos, a arbitragem necessária sem acesso à justiça pública e que, portanto, este percurso que aqui está trilhado poderia ser uma forma encapotada, digamos assim, de manter uma arbitragem necessária sem acesso à justiça pública. Vemos já com alguma preocupação o número 5 e 6 do artigo 4, o chamado poder da vocação. Reconhecemos que têm de existir mecanismos processuais que impeçam o retardamento da decisão dos processos no âmbito dos órgãos desportivos, sejam processos de natureza administrativa, inscrição de jogadores, registro de contratos ou processos mesmo de natureza disciplinar. E eles têm que existir. Agora, a avocação de competências que são competências materialmente administrativas, competência de decidir se se inscreve um jogador, se se aplica uma sanção disciplinar, se se registra um contrato, essas competências, se se aprova uma alteração regulamentar, até por hipótese, essas competências que são materialmente administrativas não nos parece que possam ser avocadas por um tribunal. O Tribunal Arbitral do Desporto é um tribunal, é criado ao abrigo da função jurisdicional do Estado, enquanto tribunal arbitral, E, portanto, os tribunais não podem, sob pena de se violar o princípio da separação e interdependência de poderes, os tribunais não podem avocar competências administrativas. Nós não nos podemos dirigir ao Tribunal Administrativo para que ele avoque a competência de uma Câmara Municipal ou para que ele avoque a competência de um ministro que não está a ser exercida. Podemos, e sim, é pedir ao Tribunal que condene alguém a praticar o ato devido, o ato que foi ilegalmente omitido. E, portanto, queremos, parece-nos que este sistema do artigo 4, do número 4 e 5 do artigo 4 deve ser substituído por um sistema do estilo da ação administrativa especial de condenação à prática de ato devido. Portanto, verificada a omissão ilegal da prática de um ato, o TAD ser chamado não a substituir-se à administração desportiva, portanto, aos órgãos das associações desportivas, das federações ou das ligas profissionais que estão investidos no exercício da função administrativa do desporto. E, portanto, o Tribunal ser chamado não a substituir-se a esses órgãos, mas ser chamado a condenar esses órgãos a proferirem a decisão devida, inclusivamente, e o CPTA já o permite, inclusivamente delimitando o conteúdo da decisão a proferir, sobretudo se for uma decisão estritamente vinculada, dizendo que tem que ser proferida uma decisão com este sentido. Mas nos casos, e até são bastantes, em que a decisão envolve o exercício de um poder discricionário, a discricionariedade administrativa não pode ser exercida por um tribunal. E, portanto, parece-nos que este sistema de avocação corre seriamente o risco de ser inconstitucional e seria imprudente reincidir na adoção de normas inconstitucionais nesta lei e, portanto, parece-nos que devia-se substituir este sistema por um sistema de condenação à prática de ato devido, verificada a ilegal omissão de atuação dos órgãos das estruturas desportivas. Isso remete-me a uma outra consideração. Eu presumo que aqui se estão a falar não apenas dos órgãos jurisdicionais, ditos jurisdicionais, que eu já vou fazer enfim, tenho algum comentário sobre essa palavra jurisdicional de emprego, como ela está em emprego aqui no projeto de lei. Mas eu, do número 4, retiro que, inclusivamente, fala-se de órgãos, decisão final de outras entidades desportivas. Portanto, abrange, inclusivamente, questões que não são de natureza disciplinária e que são de natureza administrativa. O registro de um contrato, por exemplo, a leitura que eu faço do número 4 é que se alguém requerer um registro de um contrato e ele não for decidido, deferido ou indeferido em determinado prazo, pode pedir ao TAD que avoque essa competência e ser o TAD a decidir se registra ou não registra o contrato de praticante. Isto, portanto, parece-me claramente violador do princípio da separação e interdependência de poderes, portanto, parece-me convocar o Tribunal a exercer uma competência administrativa. E mesmo no plano disciplinar, temos que não esquecer que as competências disciplinares são competências administrativas. Aplicar uma sanção disciplinar é exercer função administrativa. E, portanto, mesmo a pendência de um processo disciplinar não ser decidida no prazo fixado, não me parece que justifique a vocação pelo TAD para, em primeiro grau de decisão, proferir uma decisão disciplinar. O TAD deve intervir numa fase de sindicância da legalidade da decisão tomada ou de sindicância da legalidade da omissão de decisão, mas não avocar competências. Portanto, parece-me preocupante este rumo. E a questão da expressão jurisdicional, que eu vejo aqui com frequência utilizada, eu creio que ela padece de alguma falta de rigor. O poder jurisdicional na nossa Constituição está reservado em exclusivo aos tribunais. Se não me engano, não queria pecar por erro, mas creio que é o 204 da Constituição. E, portanto, as federações desportivas exercem, por via da atribuição do Estatuto de Utilidade Pública Desportiva, poderes de natureza administrativa. É certo que, por tradição, um pouco já caída em desuso e injustificada, vem-se falando nos órgãos jurisdicionais das decisões desportivas, vem-se falando em justiça desportiva, vem-se falando em competências jurisdicionais. Essas expressões, a meu ver, são dogmaticamente erradas e, portanto, à Liga pareceria melhor que elas não surgissem no projeto de lei. Dizer que os órgãos desportivos das federações ou das ligas exercem competências jurisdicionais não é correto. Exercem competências administrativas no domínio administrativo, no domínio disciplinar ou no domínio desportivo propriamente dito. Até porque, por exemplo, aqui no artigo 4º, número 3, a linha A, quando se diz que decisão proferida em primeira instância no exercício do poder jurisdicional é uma expressão equívoca. Porque se entendermos a expressão poder jurisdicional em sentido amplo e não no sentido rigoroso, dogmático do termo, nós então diríamos que qualquer decisão que o Conselho de Justiça de uma federação profere é sempre em primeiro grau de decisão do exercício do poder jurisdicional, porque ele é, no contexto das federações, o órgão jurisdicional. Portanto, quando ele intervém em sede de recursos, está a intervir no exercício do poder jurisdicional, impropriamente designado, pela primeira vez, em primeiro grau de decisão. Portanto, eu creio que, respeitando a intenção dos autores do projeto de lei, que se eu bem pude interpretá-la, esta expressão seria muito melhor substituída pela expressão poder disciplinar. E, portanto, quando se fala em poder jurisdicional, queremos falar em poder disciplinário. Portanto, aqui, das decisões de órgãos de disciplina ou de justiça das federações esportivas proferidas em primeira instância no exercício do poder disciplinar. Finalmente... Sim, eu concluo já. E, finalmente, enfim, apesar de haver outras matérias em que haveria algumas sugestões de pontuais alterações e que, eventualmente, poderíamos fazer chegar isso depois de uma forma de documento escrito, há outra, só que eu gostava de frisar, e sem prejuízo de o fazer também depois por escrito, que é parecer-me que se deveria incluir aqui, nesta lei, e necessariamente neste projeto de lei ou no diploma que vier a ser aprovado, também uma norma, uma disposição sobre a disciplina dos recursos internos das federações, portanto, a disciplina da tramitação dos recursos administrativos, porque ela compagina-se muito com a tramitação litigiosa, contenciosa do TAD. Questões sobre prazos, questões sobre direito aplicável, sobre a própria natureza dos meios, seria conveniente que pudesse ser incluído aqui, para que depois não haja uma dificuldade de aplicação e de concatenação destas diversas normas. Portanto, seria também importante, na nossa perspectiva, fazê-lo neste diploma. E pronto, concluo pedindo desculpa pela demora da minha intervenção e agradecendo a vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Só podemos plenário agora às 13, mas de qualquer maneira foi bastante útil as suas observações. O Sr. Deputado Pedro... o Deputado Laurentino Dias. Faz favor. Deputado Laurentino Dias, Partido Socialista.
Muito obrigado. Sr. Presidente da Liga, Dr. Mário Figueiredo, Dr. Gustavo Roseira, obrigados pelo depoimento que nos deixaram para esta discussão de especialidade. Permitam-me que comece por me referir ao parênteses do Dr. Mário Figueiredo, quanto à questão de transmissões televisivas, que teve a oportunidade em tempos de trazer aqui a este grupo de trabalho do desporto a posição da Liga, para dizer que, na sequência do que nos disse, nós tivemos conhecimento de ter, em nome da Liga, iniciado alguns processos ou algumas formas contenciosas ou pré-contenciosas de solução do problema ou de alteração das atuais bases do problema. Nessa medida, nós ficámos na expectativa de conhecer os resultados dessas iniciativas da Liga para depois fazermos uma análise dessa situação. Quando tivermos algum resultado, poderemos fazer a reanálise desse assunto. Sendo certo que é um assunto delicado e sobre o qual o menos que se pode dizer é que, se nós nos atrevermos a produzir legislação sobre isso, alguém dirá, porventura com propriedade, ingerência em assuntos que respeitam ao movimento desportivo. E falei do termo ingerência justamente para passar para aquilo que aqui nos traz. O Sr. Presidente da Liga referiu por duas vezes ou três que a criação de um Tribunal Arbitral do Desporto era uma forma de ingerência do Parlamento ou do poder político na atividade desportiva ou no movimento associativo desportivo. Não creio que isso seja verdade. Digo em nome do meu grupo parlamentar, como digo também pessoalmente, assumindo, por exemplo, funções que desempenhei antes desta como deputado, e na qual propus a criação de um tribunal arbitral por via do resultado daquilo que foi o trabalho de uma comissão de justiça desportiva, e esse trabalho ouviu na altura, ou essas entidades ouviram na altura, todos os agentes desportivos desportivos ou os seus representantes, e de todos os seus representantes ouviram a vontade inequívoca do movimento desportivo da existência de um tribunal arbitral, também da Liga de Futebol. Não sei se a Liga de Futebol, entretanto, mudou de opinião quanto a essa matéria. Mas é verdade, nós tivemos a opinião positiva de todos os agentes desportivos representados nos órgãos principais de poder, digamos, desportivo, de representação desportiva. Acontece é que o Tribunal Arbitral, que, e agora falo em nome do PS e em nome da proposta que o PS fez inicialmente para a Assembleia da República, e também em larga medida dos mesmos propósitos que estavam contidos na proposta de lei que o Governo aqui trouxe, esse Tribunal Arbitral não é o Tribunal Arbitral final com o qual hoje nos confrontamos depois das decisões do Tribunal Constitucional. Ao contrário, ou pelo menos de modo diferente do que aquilo que já aqui foi dito, o Tribunal Arbitral necessário morreu com as decisões do Tribunal Constitucional. O que nos sobra é um Tribunal Arbitral voluntário. E mesmo esse Tribunal Arbitral voluntário sobra-nos obrigando a que os interessados façam, como aliás se diz nesta proposta que vem no projeto de lei que está em discussão, façam expressa renúncia aos tribunais do Estado. Portanto, o que temos hoje de tribunal em vigor, de acordo com aquilo que é a Lei 74, que está em vigor, é um tribunal diferente, não aquele que estava previsto inicialmente, e que esse sim, no nosso entender, seria um tribunal de modelo interessante para o movimento desportivo. Eu não vou deter-me sobre as particularidades de natureza jurídica que o Dr. Gustavo Roseira aqui nos deixou e que são bem interessantes para a discussão de especialidade e que nós teremos a oportunidade de debater agora internamente, porque todas estas audições são gravadas e, portanto, o seu depoimento, além do texto escrito que julgo ter dito na sua intervenção que poderia mandar, nos serão muito úteis. Mas, e não faço referência a essas questões particulares que aqui nos deixou, mas porquê? Por uma razão simples, porque as soluções de especialidade a que nós lancemos mão, sejam as que estão no projeto de lei, sejam outras, vindas do debate na especialidade com entidades interessadas, são sempre soluções depois de uma grande decisão e de uma grande reflexão, que é a seguinte: este tribunal, neste formato, vale ou não vale a pena? Vale ou não vale a pena? É ou não querido pelo movimento associativo desportivo? É que, se for querido pelo movimento associativo desportivo, vale a pena que o Parlamento faça um esforço para encontrar, dentro dos apertados termos que o Tribunal Constitucional nos deixou, uma solução. Se não for querido pelo movimento desportivo, pela Liga de Futebol, como um dos parceiros principais e como um dos principais interessados na existência de um Tribunal Arbitral Desportivo, ou no que quer que seja, que se chame, a entidades que têm como função administrar a justiça na área desportiva, e quando digo isto, digo que a administração da justiça na área desportiva é tanto mais importante quanto a relevância e a grandeza da área desportiva em causa, e no caso particular, em Portugal, a área onde, de forma mais forte, exuberante, sensível, se exprime a justiça desportiva, é obviamente naquilo que toca ao futebol profissional. E, portanto, serão, naturalmente, a entidade que mais, a quem mais interessa que, a haver um tribunal arbitral, ele seja um tribunal arbitral com solidez, com estrutura, com pés para andar, com condições para funcionar. Sendo certo que sempre os peritos ou os juízes, chamemos-lhe assim, desse tribunal arbitral, são indicados por várias entidades E não deixarão nunca de ser pessoas, porque as regras de designação são, a meu ver, bastantes, pessoas com um currículo e uma experiência profissional na área do direito e relacionada com a atividade desportiva, que, a acontecer a existência do Tribunal e o seu funcionamento, garantirão certamente boas decisões, judiciosas decisões. Portanto, por aí, desculpa a expressão, não é que o gato vá às folhosas. O problema é se este Tribunal tem, no atual formato, condições para ter o papel fulcral e central que nós desejávamos que tivesse quando este processo iniciou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei, Sr. Deputado Pedro Pimpão, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado. Queria naturalmente cumprimentar o Sr. Presidente da Liga, Dr. Mário Figueiredo, e também o Dr. Gustavo Roseira, agradecer a vossa presença, a vossa participação e também os vossos contributos, porque creio que são muito pertinentes, nomeadamente do ponto de vista técnico, porque ajudam, se calhar, a melhorar a nossa proposta na especialidade, e por isso agradeço os contributos e naturalmente depois vão fazer chegar por escrito e naturalmente que os analisaremos com todo o cuidado. Relativamente ao Tribunal Arbitral do Desporto, importa fazer aqui um breve introito que o Sr. Deputado Laurentino Dias também o fez, que tem a ver com o facto de há muitos anos que se discute em Portugal a pertinência ou não do Tribunal Arbitral do Desporto. Discute-se, e até de uma forma mais constante desde 2007, com vários agentes desportivos e pessoas ligadas ao direito, quer à academia, quer à prática, que discutem a pertinência de um Tribunal Arbitral do Desporto, até que, em boa hora, se chegou à conclusão que era hora de arrancar com o Tribunal Arbitral do Desporto, e com muitos contributos e com muita discussão, aqui em sede também da Assembleia da República e fora da Assembleia da República, com o contributo da academia, com várias sessões organizadas por várias universidades, no sentido de analisar a melhor forma de enquadrar o Tribunal Arbitral do Desporto em Portugal, e há o exemplo do que é feito também no panorama internacional. E que o Tribunal Arbitral do Desporto chegou-se à conclusão que seria útil se contribuísse com dois elementos essenciais, a questão da celeridade e a questão da especialização processual. Porque todos nós sabemos que o movimento desportivo e a dinâmica das próprias organizações desportivas, todas as modalidades, não se compadecem com a morosidade que, infelizmente, se tem verificado em alguns recursos para os tribunais comuns fora da justiça desportiva. E foi nesse sentido que decidimos avançar com esta legislação, e porque também sentíamos que, pelo próprio movimento desportivo, havia esta necessidade e esta vontade, esta predisposição para darmos em conjunto este passo na justiça desportiva. Portanto, chegados aqui, e com a decisão do Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional algumas das normas, o que é certo é que a proposta que agora temos de alteração legislativa, e de acordo, e também a Liga também fez questão de frisar isso, e temos também já o parecer escrito do Conselho Supremo de Magistratura, que nos indicam que estas alterações ultrapassam aquelas que eram as questões de constitucionalidade suscitadas pelo Tribunal Constitucional, nomeadamente com o facto de poder permitir o recurso para os tribunais, para o Tribunal Central Administrativo, decorrido o processo de arbitragem necessária, e logo aí o processo deixa de ter o crivo inconstitucional que tinha neste aspecto, mas temos aqui outras questões, e é isso que temos discutido com os vários parceiros. Recordo que nós já ouvimos o Comitê Olímpico, já ouvimos várias federações desportivas, ouvimos os presidentes dos árbitros, dos treinadores, dos jogadores, e esta é a última audição que fazemos precisamente aqui com a Liga. Ouvimos a Confederação do Desporto ontem, e naturalmente que alguns dos contributos que nos têm trazido e algumas das sugestões que nos fazem, os alertas, um deles é para a questão do volume processual, porque havendo este recurso direto para o TAD da primeira instância, seja ela jurisdicional ou outra, depois desse termo, a tecnicidade jurídica depois temos que concretizar, mas havendo este recurso direto para o TAD, vai criar um aumento do volume processual no próprio TAD, e portanto tem que criar condições para que o Tribunal Arbitral do Desporto e os árbitros, em particular, tenham capacidade para fazer face a este aumento do volume processual, para que as decisões sejam céleres. Daí que também tenha tirado boa nota das sugestões, dos contributos que nos trouxeram, nomeadamente no que se prende ao artigo 4º, concretização do recurso direto ao TAD, em que termos é que deve ser feito, ou se estamos em lógica de complementariedade interna de recurso, porque isso pode obstar a uma boa solução e pode criar alguma confusão. Naturalmente teremos que analisar com ponderação esse contributo. Depois a questão aqui do efeito do recurso para o Tribunal Central Administrativo, sendo meramente devolutivo, a ideia é precisamente essa, é evitar criar aqui recursos que sejam meramente dilatórios, porque não podemos que com o TAD contribuir para aquilo que criticamos que é a morosidade de alguns aspectos desta componente jurisdicional. E, por outro, na questão do poder de evocação, que o que nos têm sugerido, ou o ponto que nos têm que tem sido mais salientado, é o facto de acharem que os prazos são demasiado curtos para que os próprios órgãos internos se pronunciem, os 30 a 60 dias. E algumas federações o que nos apontaram é se há alguma possibilidade de aumentar um bocado os prazos para decisão interna das próprias federações. Mas, naturalmente, que isso vamos ter que agora analisar esta questão, quer dos prazos, quer da questão de saber de que decisões é que estamos a falar, de matéria disciplinar e de que matérias é que falamos do ponto de vista administrativo. E, por último, também tomei boa nota da concretização da tramitação interna dos recursos nas próprias federações, naturalmente que teremos que analisar todos esses contributos, mas naturalmente agora quando nos enviarem por escrito vamos analisar com cuidado e agradecer o vosso contributo e frisar também que realmente o Tribunal Arbitral do Desporto e aquilo que esteve na Gênese e na nossa boa vontade de promovermos esta discussão a nível nacional e esta implementação, este avanço do ponto de vista da justiça desportiva, é precisamente para ajudar a que tenhamos decisões mais célebres, mais eficazes e que, por intermédio da especialização processual que vamos ter, de certeza absoluta, possamos criar aqui, do ponto de vista até jurisprudencial, um manancial que nos permita, no futuro, obstar a que outros problemas no panorama desportivo aconteçam e, portanto, é essa a nossa boa vontade, é esse o nosso ensejo, naturalmente, se tivermos o envolvimento positivo do movimento desportivo, porque é para o desporto português que este tribunal servirá. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Presumo que pretendem ainda dizer alguma coisa relativamente às intervenções dos senhores deputados. Daria...
Eu dou a palavra ao Dr. Gustavo para responder às questões mais técnicas
e depois o Dr. Mário Figueiredo termina.
Eu só pedia só para frisar que no entendimento da nosso entendimento, e creio que será um entendimento comum, continuamos ainda no âmbito da arbitragem necessária e, portanto, a arbitragem é necessária na medida em que há um acesso ao Tribunal Arbitral sem que exista um compromisso arbitral. E, portanto, esta lei, ainda depois de revista, continuamos sempre no âmbito da arbitragem necessária, porque nenhum das pessoas que vão suscitar os processos junto do Tribunal sobraram qualquer compromisso arbitral a aceitar a sua jurisdição. A arbitragem só passará a ser voluntária quando e se aceitarem o acesso à Câmara de Recurso que está prevista na lei. E, portanto, nesta medida, para nós, a arbitragem necessária só é aceitável se ela preservar o acesso à justiça pública, sem embargo, de por vontade de todas as partes envolvidas numa manifestação de celebração de um compromisso arbitral, poderem prescindir do acesso à justiça pública. Era só essa.
Dr. Mário Figueiredo.
Pois o Dr. Gustavo, na sua sapiência, acabou por dizer aquilo que era também aquilo, a opção, o caráter técnico da sua intervenção, tem também apontamento naquilo que é a dimensão da decisão política por parte dos atuais órgãos dirigentes da Liga. Nós compreendemos que ao nível daquilo que é a justiça internacional desportiva, nós tínhamos vivido e estejamos ainda a viver nos últimos anos sob a égide de um tribunal arbitral do desporto com sede em Lausanne, na Suíça, que tem vivido muitas vezes à margem do ordenamento jurídico europeu. E a verdade é que no âmbito dos processos da justiça desportiva internacional, esse tribunal tem funcionado efetivamente como um tribunal de último recurso em sede de dirimir os problemas da justiça desportiva. Isso levou a situações graves, são conhecidas, é por demais conhecido o acórdão Bosman, É por demais conhecida a situação que está a ser levantada atualmente pelo advogado Dupont sobre as questões do fair play financeiro e, portanto, sobre aquilo que têm sido as posições dos órgãos internacionais desportivos no que diz respeito às regras de fair play financeiro e à sua concordância com o ordenamento jurídico europeu. E, portanto, aquilo que nós achamos e aquilo que temos vindo a sempre a chamar a atenção enquanto dirigentes atuais da Liga Portuguesa de Futebol Profissional é que nós somos favoráveis à criação de um Tribunal Arbitral do Desporto, desde que ele, sendo um Tribunal Arbitral necessário, permita um recurso para o TCA. E por isso aquilo que tinham sido as reservas que nós colocámos inicialmente e que as decisões do Tribunal Constitucional vieram de alguma forma a dar razão àquilo que eram as preocupações da Liga, vão então no sentido de que a Liga concorda que é ser um Tribunal Arbitral do Desporto necessário com as limitações que a Constituição impõe, a Liga revê-se, digamos, neste modelo. Mas não deixa de pôr em cima da mesa aquilo que foi também aqui salientado pelo Dr. Gustavo, que é a própria organização e autorregulamentação da Liga e da Federação Portuguesa de Futebol já caminhava no sentido de criar um tribunal voluntário que dirimisse por vontade das próprias partes, em última instância, os conflitos de ordem desportiva. E, portanto, aquilo que estava a ser feito, o caminho que estava a ser seguido, no nosso entender, era um caminho preferível a este e, portanto, as reservas que nós colocámos sempre inicialmente à existência de um tribunal arbitral necessário seriam colmatadas pela existência de um tribunal arbitral voluntário ao qual todos aderissem, como a palavra diz, voluntariamente. E, portanto, fica assim respondida a questão suscitada pelo Sr. Deputado Laurentino Dias, de que para a Liga a melhor solução era a solução que nós estávamos a construir, era a solução do Tribunal Arbitral Voluntário, digamos, feito, digamos, de acordo com todos os parceiros do desporto. Se falamos de um tribunal criado por via legislativa em que cria uma justiça necessária, não podemos deixar de acompanhar aquilo que é a nossa Constituição da República Portuguesa e de deixar em última análise a decisão final sobre um caso para a justiça, digamos, estadual, perdoem a pouca rigor conceptual da minha frase. E portanto, em suma, com estas alterações que estão a ser propostas, a Liga revê-se neste modelo, com aquelas que são, digamos, as preocupações aqui exaustivamente suscitadas pelo Dr. Gustavo Roseira, nomeadamente aquela que nos preocupa de que há casos que deviam ser, em que o recurso devia ter efeito suspensivo, não devíamos ser cegos, o recurso regra não devia ter efeito suspensivo, deve ter efeito meramente devolutivo. Mas nos casos em que o efeito suspensivo tem razão de existir e é fácil seguirmos aquilo que são as próprias disposições dos códigos de justiça administrativa para qualificar os casos de efeito suspensivo, também aqui, nos casos em que o efeito deve ser efeito suspensivo sob pena de que a decisão final que venha a ser produzida não produza qualquer efeito útil, portanto defendemos essa posição. Queríamos agradecer mais uma vez o facto de nos terem dado a oportunidade de virmos aqui retratar a nossa posição da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e dar conta de que estaremos sempre à disposição para colaborar com Vossas Excelências neste ou noutras matérias. Bem-ajam, obrigado.
Muito obrigado. Não queria deixar de agradecer de novo a vossa presença. Não relembrando que, apesar do que se tem aqui dito, os tribunais arbitrais estão previstos na Constituição, no artigo 209, e também exercem o poder jurisdicional. Eu acho que era importante frisar isto, apesar dos tribunais estaduais que o próprio acórdão do Tribunal Constitucional refere. Mas isto foi um ligeiro à parte. Agradecer mais uma vez a vossa presença. Obrigado. E, tal como disseram os outros deputados, enquanto coordenador da Comissão, estamos à vossa disposição para o que entenderem. E também, se quiserem, por escrito, enviar alguma sugestão relativamente ao que está aqui em cima da mesa, a estas alterações, serão bem-vindas, com certeza. Muito obrigado.
Obrigado.